Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo, como sempre, Ana Teixeira. E hoje, para este sexto episódio, temos duas convidadas que nos vão surpreender com histórias fora do relvado, não é, Ana?
É verdade. Olá a todos. Vamos aqui, no nosso sexto episódio, ter três temas. O futebol que ninguém vê, hoje com um especial golos da Liga das Nações. Como é que se marcaram os golos na Liga das Nações? Fora das quatro linhas é o nosso segundo tema, da Marta estava a dizer, e ser mais do que apenas uma jogadora de futebol. É. São os três temas para hoje.
Hoje vamos passar assim por outras áreas.
É, né? Verdade.
Outras áreas. Ora bem, então,
já sei
antes...
que meu amiguinho, ele já apitou. Já
fiquei sem tempo.
Exato, já fiquei sem tempo.
Não, e é como tu dizes, especial Golos Liga das Nações e... Ai, espera aí que eu tenho que pôr isto, exatamente. E
já
vamos
está.
A isso.
Vamos lá. Vamos
3,
lá,
2, lá. 1. Quantos golos foram marcados nesta primeira edição da Liga das Nações?
Sendo que ainda não acabou, não é? Agora a primeira fase, 424.
Qual é a média de golos por jogo?
2.83 golos.
Em que período de tempo foram marcados mais golos?
Entre os 46 e os 70 minutos.
Quantos golos foram marcados nos primeiros 15 minutos do jogo?
56 golos. Portanto, 13% dos golos foram marcados nos primeiros 15 minutos.
E quantos golos foram marcados nos últimos 15 minutos?
69. 16% dos golos.
Qual a equipa com mais golos na prova?
Espanha.
Qual a melhor marcadora da prova?
Sharon Beck, a jogadora de Israel. 9 golos em 6 jogos.
E qual a melhor marcadora da Liga A?
Lynette Bernstein, 6 golos em 6 jogos.
Está muito rápido, 45 segundos.
Faltou-lhe uma pergunta.
Falta uma pergunta.
É, não sei.
Ai, nos descontos!
Foram marcados nos descontos. Mas não faz mal, foram 29. O que também são muitos. 6% dos golos. Falta
uma linha, pronto, olha. Para te ajudar, saltei uma linha logo.
É minha amiga, é minha amiga.
Exatamente, exatamente. E agora, sim, estamos prontas, não é, para receber as nossas convidadas. Aqui a Tânia Sá e a Susana. Que vêm do Oriense, não é? Que é vice-presidente e a jogadora que nos vem fazer uma visita.
É verdade, temos muito bem-vindas às duas.
Obrigada.
Obrigada.
Temos aqui duas pessoas muito especiais que representam um clube que é histórico também na modalidade e que toda a gente já conhece. E que tem vindo a crescer também com a modalidade e mantém-se na primeira liga, no topo do futebol nacional português. E vamos começar aqui com a Tânia, que é uma convidada muito especial. Como é que se vê que acompanhou este processo todo, desde há muito tempo até agora? Como é que se vê este crescimento da Liga BPI e do Oriense? Fora das quatro linhas.
Olha, eu vejo que tem havido um desenvolvimento muito grande no futebol feminino e vejo que o Oriense, a todo custo, vai se mantendo na primeira liga, vai cumprindo essas necessidades e esses objetivos, e este ano não vai ser diferente, cá estaremos para dar a luta até ao fim.
Mas dentro, ou seja, dentro daquilo que se via que acontecia anteriormente e que acontece agora, quais são as maiores diferenças?
Participações em outras provas, até de nível mundial, do UEFA, acho que tem sido um desenvolvimento bastante grande nesse sentido.
Muito bem. E pronto, em relação ao papel das jogadoras, nós sabemos que é sempre mais fácil, não é, ver como é que é o impacto das jogadoras, não é, na modalidade, no jogo.
Isso mesmo.
O fundamental é o papel delas, não é?
É verdade.
Mas aqui fora da área técnica, não é, também se faz muita coisa, não é, para trabalhar nisso, não é?
Portanto, é verdade, é verdade.
Enquanto as Tânias, não é?
O que
se desdobra para responder a estas exigências da Liga BPI?
Olha, eu desdobro-me para aí em 10 durante um dia só, começando logo de manhã como mãe, a despachar o meu filho para a escola, indo trabalhar todo dia, indo ao fim do dia ver o treino da equipa sénior e ficando lá a dar apoio à formação e a tudo o que seja necessário. Ou seja, durante o dia eu sou Tânia com várias modalidades, digamos assim, até voltar para casa.
Isso, de certeza que não passa despercebido, não é?
Não passa despercebido, não é a minha intenção que toda a gente dê por ela.
Não, mas sim, estou a dizer, claro que isso sim, se reflete sim. Muito depois também nos resultados delas.
É verdade, é verdade. Mas dá sempre o máximo que posso no apoio, seja durante o treino, seja fora do treino, quando acaba o treino e vem ter comigo com algum problema, alguma sugestão, tento estar sempre presente.
E dentro desse dia... Ou seja, quais são as funções da Tânia no Oriense, para além de vice-presidente?
Ah, isso é uma planóplia de funções totalmente diferentes, desde ser mesmo a diretora e de ir lá dar os conselhos que tem que dar e ralhar o que tem que ralhar. Preciso ir fazer o almoço e o pequeno almoço, seja o que for necessário.
É o Não... contributo geral.
É.
Susana, tu fazes parte também deste clube histórico esta época e privas aqui com a Tânia, que é também de certeza um... São grandes momentos durante o dia-a-dia. Enriquece aqui a tua carreira. E tens uma carreira também muito interessante. Qual é que é a maior diferença que sentes desde o início da tua carreira até agora, num contexto global? Ou seja, não só dentro das quatro linhas e do jogo propriamente jogado, mas também aquilo que tu vês e acompanhas como evolução geral de todo um contexto do futebol.
Assim, a nível de projeção, acho que é aquilo que podemos salientar mais. Antes ninguém via a jogadora portuguesa, nenhuma, não é? A mulher em si a jogar futebol. Nós sabemos que isso tem mudado muito. Agora qualquer pessoa pode ter a curiosidade de ver um jogo e está a ser transmitido, ou no Canal 11, ou no YouTube. Está a ser transmitido, portanto, por que não? Agora já não há aquela, mas é longe, já não quero ir, e porque não sei o quê. Não há desculpas. Se quiserem, podem ver. Isso é uma das coisas que depois também faz com que haja mais transferências de jogadoras, porque são observadas, mais, se calhar, a oportunidade de ter espaço em seleções, porque lá está, estão constantemente a ter a oportunidade de mostrar o seu potencial, está gravado, e acho que isso é aquilo que mudou mais nos últimos anos. Dentro de muitas outras coisas, claro, começamos a ter equipas profissionais, começou-se a trabalhar de outra forma. Acho que agora começamos a ter condições para podermos estar um bocadinho mais perto daquilo que é o futebol masculino. Claro que ainda temos um caminho a percorrer, mas acho que já se reflete muito isso depois na qualidade do nosso futebol.
E depois mesmo em ti, essa mudança também, mais olhando mais para ti, mais concretamente para ti.
É assim, pronto, ainda estou numa fase, ainda sou amadora, digamos, ainda não consegui atingir aquele patamar que pretendo de jogador profissional, mas já sinto um apoio que antes não existia, não é? Quer dizer, se antes tinha que trabalhar 8 horas e esfalfar-me, digamos assim, o dia todo, chegar ao fim do dia, treinos à noite, muito cansada, e se calhar treinos não muito bem preparados, pronto, nós sabemos como é que era há uns anos atrás. Agora não, agora se calhar posso só fazer um part-time, já tenho uma ajuda muito maior monetariamente por parte dos clubes, já me fornecem se calhar outras oportunidades como fazer ginásio, como ter um nutricionista, um psicólogo, que isso são tudo, nós sabemos que a saúde mental agora é uma questão enorme. E pronto, isso são tudo pequenos pormenores que são gigantes e que têm feito a Susana ser uma Susana melhor a cada época que passa, e claro, só essa evolução é que traz isso, porque senão continuaria a ser a mesma jogadora de há uns anos atrás.
Isso é muito importante, e falas em oportunidades, e até é uma pergunta que queremos fazer às duas, não é? Que é aqui nas medidas que têm sido implementadas ao longo dos anos, quer seja pela UEFA, pela FIFA, pela Federação, qual é que para vós tem tido mais impacto, ou poderá ter mais impacto no futuro, e porquê? Tânia, quer começar?
Posso começar.
São tantas medidas, não é? Já passaram um tempo.
Tânia está em todo lado. Tanto sabes tudo.
Pois, é verdade. Eu tenho digamos que eu ainda há um bocado vinha no carro e vinha a dizer à Susana que o meu carro já sabia vir sozinho para a cidade do futebol. Já não me perdia, mas pronto. Essa é que é a realidade. Eu acho que uma das coisas que nós vemos que é muito importante, tem sido muito importante, é a valorização da jogadora, tanto a nível nacional como internacional. E as competições que estão à disponibilidade delas, onde possam jogar, digamos assim, têm outra visibilidade. Vemos, por exemplo, a nossa seleção nacional a participar em campeonatos fora de Portugal, onde brilham, e brilham elas e brilham os clubes todos, onde elas participam, e onde elas não participam, brilham também, porque nós fazemos sempre questão de apoiar a nossa seleção. Eu acho que uma das medidas que, para mim, é muito importante é a valorização da jogadora e do campeonato onde ela joga.
E tu, Susana?
Olha, eu concordo com a Tânia. Acho que há um novo florear à volta do futebol feminino, da Liga BPI. Acho que há agora as jogadoras que começam agora querem chegar à Liga BPI, não é? Na altura em que eu comecei, era fácil jogar na primeira divisão, não é? Agora já não é.
Quando andavas por ti, estavas na primeira divisão.
Agora já não é, mesmo para as jogadoras como eu, que andam aqui há anos e anos na primeira liga, começa a ser difícil, porque há sempre uma jogadora que agora vem do Sporting B, ou do Benfica B, ou de clube qualquer, em que elas trabalham muito bem na formação, e depois, quando chegam a séniores, tem que haver espaço para elas, e nós temos que andar da perna, e isso é uma competição saudável que nos faz crescer muito, porque já não há lugares garantidos. Já não há um fim de semana em que eu tenha a certeza que vou jogar, seja no Atlético Oriense ou no outro clube qualquer da Liga BPI. E eu continuo a insistir naquilo que já repeti, que para mim a medida que deu uma viragem nisto tudo foi mesmo a transmissão dos jogos. E toda a comunicação que isso envolve, não é? Não é só ser transmitidos, mas é falarmos sobre isso, ouvirmos os treinadores, ouvirmos as jogadoras. Este podcast, por exemplo, é um excelente exemplo do que é criar curiosidade nas pessoas para elas participarem nesta festa connosco. Porque acho que é bonito ir ao estádio, é bonito estar com as jogadoras. O futebol feminino sempre foi fantástico nisso. Eu lembro-me, quando era mais nova, os pais enchiam autocarros. Na altura em que isto ainda era tudo graça, era tudo, pronto, muito, muito amador, mas nós tínhamos adeptos. Os pais, os amigos, os familiares vinham, todos traziam rissóis, fazíamos... Epá, era uma
já
festa.
Já havia cultura, não é?
Era uma festa, e agora, claro, que as coisas estão diferentes, não posso estar a comer um rissol antes do jogo, não é?
Mas antes podia.
E corria na mesma.
Há coisas que pioram, não é? Exato, há coisas que a qualidade pronto, melhora,
não
mas...
Não se pode ter tudo. Mas pronto, fazerem parte desta festa na mesma, e o Clube Atlético Oriense é fantástico nisto, tem sempre casa cheia. É muito bom jogar.
Mas é a Tânia também, não é? Mais um dos papéis da Tânia.
Não é a Tânia, não é só
não,
a Tânia.
Não, estou a dizer, mas é
sim,
mais um dos papéis da Tânia.
Mas sim, nós temos uma formação muito grande e é planágio deles próprios irem ver a equipa sénior feminina a jogar.
Não, e quem nunca foi é convidar para ir, porque aquilo é mesmo um espetáculo
sim,
fora das
sim,
quatro linhas.
Vibra-se muito. Seja um jogo mesmo grande ou um jogo mais pequeno, digamos assim, está sempre cheio. Tá sempre
onde já foi dito aqui neste podcast também que era um dos campos mais difíceis de ir jogar lá, isso por causa dos adeptos, não é? Não foi uma das coisas que nós falámos na primeira.
Na linha.
Os adeptos não são mal comportados.
Não é nesse sentido. É aquela coisa
mas,
de.
Mas vão é? Lá claro. Para nos apoiar a ferro e fogo.
Nada mal comportados. Mas isso fica para depois, é verdade. Toda a gente que chega aqui, nós fazíamos, às vezes fazemos uns quizzes. Acho que vocês vão safar hoje, porque já vamos revelar
temos
aqui outros dotes destas meninas. E portanto, não vamos ter tempo para quiz, provavelmente. Mas muita gente que veio cá e nós perguntávamos no quiz qual é o campo mais difícil de se jogar: Campo da Caridade.
Sem dúvida.
Oriente, não sei o que vocês fazem, mas ó, miúpa.
Concordo. Eu acho que logo assim que as equipas chegam e veem que os adeptos já estão lá só para ver o aquecimento, ficam logo assim com um bocadinho de.
É verdade, eu tenho
medo de
que vão mais cedo, que é para terem a certeza
marcar
de que lugar na bancada.
É verdade,
sério,
é verdade.
Sim, eles já sabem, têm que ir um bocadinho mais cedo. Porque senão, se quiser estar com o rabinho sentado, já não vai dar. Tem que ficar já em pé. Dá. Mas também tem lá
vão
muito espaço
pião,
à volta do campo.
Pião, é?
Cabe tudo.
O que importa é que estejam lá, não é?
Sim,
que sejam presentes
claro
que para ir
exatamente.
Ver.
Acho que transitamos aqui para a Tânia, que é uma mulher de histórias. E quem está a 5 minutos com a Tânia sabe logo 10 histórias do que se passou nos últimos 5 minutos. Ela tem muita coisa para contar. E então nós queremos que conte aqui para nós qual foi a história mais marcante até hoje no Atlético Oriense.
Olha, teríamos aqui conversa para um podcast de 2 ou 3 dias.
Exato.
Mas a verdade é que até agora houve um jogo no Campo da Caridade, que foi com o Estoril, que eu geralmente estou sempre a pedir aos miúdos, venham ao jogo, apoiar as séniores, e eles vêm, os que jogam de manhã ficam para o jogo delas à tarde. Mas houve um jogo em especial, que foi com o Estoril, em que uma equipa de juvenis se mobilizou, sem nós sabermos, sem a equipa técnica da Liga BPI saber, se mobilizou, levou uns tambores, umas bandeiras, penduraram-se nos muros.
Uau.
Pintaram a macaca, essa aqui é a verdade. Se forem ver às nossas redes sociais, essas fotografias ainda andam sempre na baila. E foi uma coisa que comoveu tanto quem estava a jogar como quem estava do lado de fora. Ou seja, foi um apoio acérrimo, que naquele momento até era um apoio bastante importante para a equipa.
Eles estavam assim em cima da...
Em cima da loja do clube.
Exato. Eu fui a esse jogo, eu lembro-me.
Isso mesmo, e andaram ali pelo muro fora, tanto que pela primeira vez nós ganhámos esse jogo e não estamos aqui porque nós a falar disto porque ganhámos. As miúdas não vieram festejar com o banco. A equipa que estava a jogar foi festejar com eles a um dos muros, digamos assim, que rodeia o campo, festejar com eles e para elas...
Aquela gratidão, não é?
Foi a gratidão pelo apoio, por se sentirem acarinhados, até, se calhar num momento até bastante difícil, mas sentirem que não era só os adeptos e que também eles que jogam, não jogam com elas, mas jogam no mesmo campo que elas e geralmente nessa altura elas jogavam, treinavam depois deles, não é? Havia ali a transição, acabava os juvenis, começavam as séniores. E de ver que eles próprios acreditavam nelas, que sentiam isso, elas sentiram isso e a maioria delas diz que nunca esperava que fosse um tão grande, acérrimo apoio. Foi um jogo muito marcante
coração,
para toda a gente.
Não é? Aquela coisa de é vir ou de, é para manter aquele...
Se fosse uma coisa organizada, eu dizia assim, olha, os meninos vêm com os tambores, com as bandeiras, tá, tá, tá. Mas não foi organizado. Eles próprios organizaram-se, foram buscar as coisas lá à lavandaria, digamos assim, as bandeiras, os tambores, todos equipados, a chamar por elas. Eles conhecem-nas todas pelos nomes, e este ano é igual, eles conhecem as jogadoras pelo nome, e puxarem por elas, e cada vez que havia um lance, eles vibravam com elas. Foi um jogo muito marcante para o Campo da Caridade.
E temos nomes deles? Ou... algum líder dessa claque? Só para deixar aqui um agradecimento, que eu também estou arrepiada.
Líder não há. Ali há, digamos que há grupinhos.
É o grupo dos juvenis. Este ano já
que este
são
ano são júniores.
Então, um
são
grande juniors. Aplauso aos júniores do Clube Atlético Oriense. Lindos!
Ficámos muito agradecidos, tanto que essas fotografias correram as redes sociais, correram os jornais. Nem eles tinham a noção... Não era do que estavam a fazer, mas do impacto que iria causar aquele tipo de apoio. Aquele tipo de apoio. E eu acho que ficou marcante. Tanto que no jogo a seguir, né, dos júniores, as nossas sénias estavam lá a ferro e fogo. Que diziam, nós temos que retribuir o apoio que eles nos deram. Porque eles foram muito importantes e elas diziam isso no fim do jogo. Que o apoio foi fundamental para conseguir aquela vitória. Né? E que da maneira como eles reagiram, como puxaram por elas, que se sentiram amplamente apoiadas, não só pelos adeptos que estavam no Campo da Caridade, que estava a abarrotar, digamos assim, de adeptos, que são sempre bem-vindos ao Campo da Caridade, mas de verem que as equipas torcem por elas, ou seja, é a equipa maior do clube.
Um só clube. Uma é só verdade. Família.
É um gesto que dá, que depois despoleta, não é? Outro gesto, depois elas fazem o mesmo, depois outras pessoas vêm e fazem, e é uma coisa positiva, não é? É uma bola de neve positiva nesse aspecto.
Eles são muito queridos.
E tu, Susana, tens assim alguma história caricata ou assim alguma coisa que tenha acontecido no passado e que neste momento penses, não, isto é impossível voltar a acontecer alguma vez?
Olha, infelizmente, nas últimas épocas não tenho tido assim muitas histórias muito, muito alegres, mas, e é estranho porque foi há tantos anos, o momento onde eu senti mais alegria no futebol foi quando ganhei a Taça de Aveiro, uma taça distrital. Pode parecer que é assim nada de outro mundo, não é? Não é uma taça virtual, não é um campeonato, mas porque era muito pequenina, tinha só 13 anos, e andava a lutar há muito tempo pela titularidade, não é? Pronto, difícil, não é? Com aquela idade, nas séniores, e consegui a tempo daquela final. E jogar aquela final, e acho que até tive um contributo muito positivo, ganhar aquela final, depois a primeira vez que eu festejei alguma coisa a sério.
Com 13 anos começou cedo.
Foi fantástico.
Já é, não é? Já está bem lançada.
Foi fantástico ir nas carrinhas a cantar, a gritar, e isso acho que... Posso ter tido muitas alegrias depois. Fui campeã universitária, também foi uma coisa fantástica, nacional e europeia, também foi uma sensação, porque nós sabemos que a universidade também traz aquela fraternidade, não é? Aquele ambiente assim muito, muito íntimo.
É um nível acima do Interescolas, não é? É que já é mais, é aquele nível
mas
acima.
Mas aquilo era muito sério, não? Aquilo era muito sério. Nós tínhamos jogadoras, olha, a Jéssica Pastilha, a Ana Dias.
Exato, é outra liga, é outro.
E muitas outras da primeira liga que podia estar agora a enumerar, eu acho que na altura éramos quase os jogadores da primeira liga. E portanto aquilo foi fantástico. Mas essa Taça de Aveiro foi a primeira vez. Foi num relvado natural. Também acho que foi a primeira vez que pisei um relvado natural.
Achas que sensação... sentiste do género, ah, isto é que é ser jogadora.
Isto é que é
futebol, okay.
Ganhar um jogo é giro, mas estar aqui com esta taça, fazer um jantar,
então
para
é isto,
presidente,
é?
Presidente a pôr foguetes a GNR a vir a correr porque não devia ter autorização para aquilo. Foi muito divertido.
Não é?
Talvez
perdoa.
Tenha sido assim um momento mais marcante por ser o primeiro, digamos assim. Mas claro que tive imensas alegrias ao longo da carreira. Ainda não tenho um campeonato e uma taça de Portugal.
É continuar.
Ainda é a palavra-chave.
Ainda, claro.
Ainda.
Não. Mas tenho que maturar mais uns anos ainda.
Nós trouxemos a Susana, não foi só para espalhar charme aqui no relevado, não é? Já estão a olhar para mim. A Susana tem aqui toda uma vida extra-futebol, extra-linhas, e por isso é que falámos ali de ser mais do que uma jogadora de futebol, porque às vezes não, sempre. Somos sempre mais do que aquilo que fazemos. E a Susana lançou um álbum há pouco tempo.
É verdade. Caravela.
Não estava à espera desta, não.
Nível
e calma, calma, ainda não acabou. No outro dia recebi uma foto no WhatsApp aqui da, não vou dizer de quem.
Que... Anda a fazer os
eu acho que alguém passa aqui umas
imagens. Ela apontou para a Tânia.
Temos aqui tampeira.
Para quem não estava a ouvir.
Um patinho amarelo, com os calçõezinhos e uma bandeirola assim na mão. O que é isto? Quem é esta? Fugir que mais tem... uma senhora a arbitrar? E a Tânia, vê lá! Eu, oh, é a Susana!
Acho que
mas
até eu
estava a cantar
assim
ou a jogar.
Espelho, quando me vesti a primeira vez, olhei ao espelho e pensei: não, não estás a fazer isto, não, estás, estás.
Agora já foi, não é? Agora já foi.
Que mulher de raça! É jogadora de futebol da Liga BPI. Agora acabaste o curso de árbitro, não foi?
Árbitro estagiário ainda.
Árbitro estagiário,
ainda
é para dizer as coisas como
parte,
é. E o árbitro assistente, não é fiscal de linha.
Exato,
não,
árbitro assistente.
Que isto já bateu aqui de frente com muita gente.
Ah, pois, acredito.
E
música.
E música.
Música,
lançar, conta-nos, lançou um álbum, conta-nos lá o que é que se passou.
Olha, é assim, a música já foi surgindo ali na adolescência, né? Comecei assim devagarinho a compor e tal. Sempre tive muito gosto por escrita, depois comecei a tocar guitarra e a coisa naturalmente evoluiu.
Juntou-se.
Então é o termo tipo cantautora, não é? Escreves as tuas
sim,
letras?
Sim, eu escrevo
e...
tudo, sim. E componho. Okay. Depois tenho uns músicos fantásticos que fazem o arranjo comigo, mas a música base está pronta. Pronto, e naturalmente foi acontecendo. Tive a sorte de me cruzar com pessoas fantásticas. Um beijinho muito grande para o Kiko. Tenho sempre que falar nele com muito carinho.
Grande
porque
Kiko.
É o produtor, guitarrista, é um canivete suíço, pronto. E foi ele que fez com que este álbum pudesse acontecer. E pronto, estou muito feliz de estar a ter uma recepção fantástica. Arbitragem foi uma coisa assim, olha, foi um bocadinho do género. Temos que começar a pensar como é que é depois do futebol. Vou o quê? Vou ser treinadora?
Pós-carreira.
Até era uma coisa que até é interessante. Só que também é um processo assim um bocadinho complicado. Nós sabemos que, pronto, se calhar a arbitragem está a precisar mais de mim, não é? Não sei, porque também, pronto, precisamos de
árbitros. Onde é que eu posso, não é? Dar o meu contributo depois.
E eu sempre fui uma pessoa que reclamou um bocadinho com os árbitros. É verdade.
Não quiseste ir na pele. Não quiseste sentir na pele.
Já estou a sentir isso. Estou a apitar para aí há um mês e meio ou dois e já estou a sentir. É assim, eu sempre tive um sentido de justiça enorme. Se a bola é minha, se não é minha, eu nem chateio. Epá, odeio aquelas pessoas que sentiram a bola a bater e vão buscar, ela não é minha, e confundem o árbitro e tudo. Eu odeio isso, nunca fui essa jogadora. Epá, um lance ou outro, não digo que já não tenha no calor do momento tentado, né, puxar a brasa à minha sardinha.
Na final da taça, aposto que os lançamentos eram todos teus.
Não, com a inocência que eu tinha, eu era capaz de dar a bola às outras. Não, naquela altura não. Mas pronto, acredito que tenha havido um momento ou outro, mas maioritariamente não sou muito dessas coisas. E então eu queria muito também passar para esse lado e fazer as coisas bem, e é o que eu quero, pretendo fazer, não é? Crescer como árbitro, ainda estou um bocadinho a experimentar também, não sei se é realmente uma coisa que eu vá mesmo seguir a sério, mas estou a gostar da experiência, portanto, talvez. Acima de tudo, está a ser ótimo para conhecer as regras, porque eu jogo futebol há 20 anos e não sabia as regras. Achava eu que sabia, e acredito que as jogadoras não saibam. É mesmo preciso, eu acho que é mesmo importante nós sabermos as leis de jogo e sabermos as coisas bem.
Já houve bate-papos no nosso banco, é?
Sim.
A ver quem é que tinha razão com alguns lançamentos.
Eu disse logo, calma lá, que eu tive a cursar duas semanas, portanto pouco.
Toda
a gente diz, a Susana tem razão, olha, ela está a tirar o curso de árbitro, ela tem razão.
Não, foi por acaso, foi um lance engraçado e eu, não é assim, é assado. E a malta, ok, pronto. Está bem, depois foram confirmar que não confiaram.
Pois foi verdade.
O Ministério Adjunto até disse: olha, peço desculpa, tinhas razão. Disse: então.
E é, tinha sempre razão.
Passei no teste, não sei com quanto, mas passei.
Exatamente.
Não, mas está a ser muito bom nessa perspectiva também de entender que é muito fácil errar. E agora estou a começar como assistente, não é? Eu tenho a certeza absoluta que tocou não sei em quem, mas o árbitro principal está-me a dizer outra coisa, os jogadores estão todos a dizer outra coisa. Se calhar não tenho assim tanta certeza. E depois penso, olha, aquela pessoa que me está a arbitrar também, se calhar tem a certeza do que está a fazer. Não está a fazer por mal, não está a fazer para me prejudicar. Está só a errar porque errar é humano. Da mesma maneira que eu falho um passo, o árbitro assistente vai falhar um lançamento. Isso é natural. E está a ser muito bom nessa perspectiva.
E consegues passar essa sensibilidade para o teu plantel? Ou não?
Ah, sim. Sim.
Porque eu acho que...
Ou seja, tenho dado assim uma lição
tanto
outra
no outro lado, não é?
Se calhar... mais com o vosso futebol, deixem estar agora a árbitra sossegada, que ela está a apitar bem. Dou um bocado aquela calma, porque muitas vezes nós estamos frustrados connosco e temos de descarregar em alguém. Vamos descarregar em quem? No juiz.
Calha sempre.
Em quem manda ali, não é? Vamos descarregar nele, mas isso está completamente errado. A pessoa não tem culpa nenhuma, está ali a tentar fazer bem o trabalho. E agora sei, não é? O trabalho que um árbitro tem que ter por trás, não é só chegar ali com a PIT e a PITAR, não é? Há todo um trabalho de análise, de perceber, exatamente, ok, esta equipa agora, os pontos e não sei o quê, esta jogadora mais conflituosa, menos conflituosa, gerir as emoções para ser um bom espetáculo. É um trabalho tremendo e estou a ter agora uma pequenina noção, ainda estou no início.
Exato. Portanto, o próximo passo é o workshop da Liga BPI de arbitragem para todas as jogadoras.
Leis de jogo.
Eu acho que era importante. Nós tivemos um momento de vídeo-árbitro, né, agora por causa de, disso também, que é uma coisa fantástica. E
mais uma medida.
Essa era uma das medidas também.
Exato.
Sim, sim,
que,
sim.
Podia, que se podia referir, mesmo o apoio às treinadoras, alguém que tenha...
Sim.
Que tenha mulheres na liderança das equipas nacionais que também recebam apoio por parte da federação. Portanto, há aqui as próprias bolsas de estudo. Vocês falavam também das oportunidades para as mais novas. O querer chegar à Liga BPI, de repente, uma jogadora nova que está na faculdade pode ter os estudos pagos pela federação e pelo Banco BPI e Fundação La Caixa. Quer dizer, acho que há uma série de oportunidades.
Então, agora aproveitava.
Exatamente, já está, que elas podem ter.
Atletas que fizeram a candidatura.
Agora é guardar,
está muita coisa a acontecer e ainda bem, finalmente. E está a ser uma alegria para quem começou nos pelados. Estar a ver isto tudo a acontecer está a ser muito bom. Fico mesmo muito feliz. De ainda conseguir apanhar isto, porque há jogadoras que já não apanharam, não é?
Claro.
A Carla Couto, a Edith ainda apanhou ali no Braga, conseguiu ali ainda apanhar o futebol português nessa evolução. Mas pronto, depois há outras que eu não estou a mencionar e muito antes dessas, que já não apanharam nada de nada, e eu estou muito feliz por ainda poder fazer parte desta história.
Sim, é um bocado também o lutar por vocês, não é? Porque até, não sei se, pronto, se viram recentemente a entrevista da Jéssica Silva, não é? Que se fala aqui um bocadinho sobre isso, não é? Do lutar por coisas que os outros dão como garantido e vocês têm que ir atrás de tudo, não é? Aqui um bocado quebrar essas barreiras, esses preconceitos. Reveste também um bocadinho nessas palavras.
Sim,
aqui, até mesmo falando agora, né? Nesta questão de que estavas a falar.
Sem dúvida, eu por acaso ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista, mas vi um post que alguém mostrou dessa frase e fiquei, Jéssica, falaste bem. Fez-me lembrar também uma entrevista que a Ana Borges deu há pouco tempo, em que ela fala, pergunta-lhe algo parecido com quem é que tu admiras, admira a jogadora portuguesa. Foi fantástico. Revi-me muito, até partilhei, porque acho que é mesmo isso. Muitas de nós ainda têm que acordar às 6 da manhã para ir trabalhar para um hotel ou para um restaurante ou para qualquer trabalho que nos dê a oportunidade de conciliar, porque é difícil chegar ali a um emprego e dizer eu não posso a esta hora, eu não posso ao fim de semana, nem horários rotativos, porque jogo futebol. E nós levamos logo uma porta ali na cara de oi, calma.
Então não és tu que vens para aqui.
Não é fácil, se calhar precisamos de alguém com outra disponibilidade.
Porque então, se calhar também ainda não olham para essa questão de jogar o futebol, não é como um trabalho a sério.
Ainda é difícil perceberem que aquilo é sério e que não pode ser só, olha, preciso que faças mais umas horas. Não, tenho treino. Não posso faltar ao treino.
É a frase da vida dos atletas.
É.
Tenho treino.
Não posso ter treino.
E aquele aniversário. Não posso ter treino. E não sei que. Porque amanhã
tenho jogo.
Exato.
É mesmo a nossa frase.
Não posso ter treino, não posso ter jogo. É a descrição do futebolista e da futebolista.
Não posso comer isto, não posso beber aquilo.
E agora estás a dizer estas coisas porque a Tânia também está aqui, não é? Não posso.
Não, eu sou um exemplo de castidade nutricional. A Tânia sabe.
A Tânia é vice-presidente do Oriense, para quem não sabe. Faz tudo e mais alguma coisa, mas é vice-presidente, tem um cargo de liderança num clube. E o meu, minha pergunta é: que conselhos é que daria a uma mulher, um jovem em crescimento, que sonhasse ter um cargo de liderança no clube, que é algo que eu acredito que não é muito comum, não é? Não vemos muitas mulheres a vice-presidentes nem a presidentes de clube.
Quando a Ana quiser ser vice-presidente de um clube,
um dia.
Digo já que dá muitas dores de cabeça, e mais eu não sou presidente, não é?
Conselhos.
Temos o nosso presidente, José Luís.
Não.
Conselhos podem ser bons e maus. Pronto, mas eu vou dizer os bons. É claro que também existem maus. E assim, para quem já estava ligado ao futebol como eu, que os meus filhos sempre jogaram futebol no campo da Caridade, no Clube Atlético Oriense, acho que a envolvência que traz, a alegria que traz muito trabalho, mas também traz muitas alegrias. Quando nós olhamos para uma semana cheia de treinos, o fim de semana com o sábado e o domingo cheio de jogos, a gente às vezes coça na cabeça e pensa, ai meu Deus Senhor, como é que isto vai ser?
É uma escolha.
Mas isto sempre, tudo dá para tudo. Haja disponibilidade e haja
e
um bocado de garra. Né? Porque às vezes também me apetecia ficar em casa, sentada no sofá e descansar um bocadinho. Mas depois olho e penso, bem, não posso. porque eles também dão o melhor deles em prol do clube. Nós temos lá as jogadoras prontas para ir jogar, para ir treinar. Acho que uma mulher que se quer envolver do futebol não tem que ter medo. Hoje em dia já não há tanto aquele preconceito se é um homem, se é uma mulher. Eu realmente eu nunca costumo usar a frase de vice-presidente, porque eu acho que isso não define ninguém. Eu só costumo dizer isso quando a coisa já vai um bocadinho a arder.
É puxar as orelhas.
É preciso impor respeito. É preciso impor respeito. Porque de outra maneira, eu intitulo-me sempre como diretora do clube, quando estou numa versão
há
mais
quanto
do...
quanto tempo é que já nos conhecemos e eu... Não sabia. Não sabia mesmo. Presidente que a Tânia disse na vida. Por isso é que eu já disse para aí quatro vezes neste podcast: vice-presidente.
Eu não me costumo intitular assim, só mesmo quando é necessário. Quando é necessário é que me intitulo assim. E nunca é para o bom, é sempre para o mau, é porque está alguma coisa a acontecer.
Deve ter feito alguma coisa.
Está alguma coisa a acontecer. De resto, não. Eu encaro a minha presença no Clube Atlético como uma mais-valia. Estou ali para ajudar, seja quem for. Seja as séniores que me estão mais destinadas, seja para a formação, seja para o processo de certificação, seja para as formações da federação, seja para tomar conta das equipas de formação mais pequeninas, dos petizes, que fazem torneios giríssimos no campo da caridade e que enchem aquilo tudo cheio de gente. E para mim é uma alegria, onde as minhas jogadoras também têm sempre a disponibilidade de ir ajudar. Pronto, olha, eu vejo como um desafio, que se me dizem se é fácil, não é. Mas se fosse fácil também ninguém queria. A dar luta é sempre muito mais divertido, é sempre muito mais desafiador. Daí eu achar que cada vez mais as mulheres vão inteirar de ajudar no futebol, de se formar para ser dirigente de futebol. Eu, neste momento nós temos as equipas de formação de futebol feminino e eu comigo tenho mais duas diretoras.
Espetáculo.
Mais duas. Eu costumo dizer-lhes sempre a elas, atenção, a gente ainda vai aqui acrescentar mais. Acho que sim, acho que a sensibilidade que tem uma mulher não é a mesma que tem um homem. E às vezes faz falta, está ali um monte, sempre uma equipa técnica de rapazes, né? Como é a minha, do futebol feminino, são só homens. Às vezes estão lá a discutir, sei lá o quê, coisas sem jeito nenhum.
Eu
chego lá.
Isso não
é comigo. Nem o primeiro nem o segundo. Mas estão ali a discutir uma coisa qualquer banal e às vezes eu chego lá e o meu ponto de vista não é o ponto de vista deles. E eles olham para mim e pensam: realmente, se calhar, o ponto de vista dela
também faz sentido. Também é válido.
Faz sentido. Vamos andar aqui à volta. E às vezes eu digo: eu venho aqui sempre para baralhar. As equipas de área sempre para baralhar. Daí achar que nós vamos ser mais valorizadas. A federação, a própria federação, faz questão de valorizar o papel da mulher enquanto dirigente de futebol e enquanto participação no mundo do futebol. Eu acho que isto daqui para a frente vai haver mais mulheres. Elas, por exemplo, as minhas colegas até me vêm com um exemplo, que eu estou sempre a dizer: venham comigo para a Liga BPI, eu vou-vos mostrar como é que é. E elas vêm ver os jogos.
Por isso é que a Tânia está aqui hoje.
Ah, pois é o que eu estou a ver.
acho que terminamos, nós queríamos dar aqui mais 5 minutos, mas já nos mandaram.
Já estamos aqui mesmo.
Ali o senhor é muito mau a dizer que temos que acabar.
Eu bem disse, nós tínhamos conversa para não sei quantos dias.
Exatamente. Há de vir uma ronda.
Devia ter trazido só uma de cada vez.
Petição, 45.
Trouxeram as duas mais faladoras do plantel.
Mas nós queríamos muito estas histórias. Ouvi também um bocadinho, lá está, o que se faz também fora do relvado e o quão importante isso é também para a própria modalidade. E o que vocês fazem todos os dias ajuda, de certeza. Com esse grande
passam
contributo.
Os ovos mexidos.
Olha,
verdade,
e acho que assim é uma boa nota para terminar.
Desculpem só por aqui uma coisa assim pelo meio, que eu já queria ter dito há pouco. Acho que não há muitos clubes em que o presidente e a vice-presidente estejam praticamente sempre presentes em todos os jogos. Isso também é uma coisa muito importante.
E terminamos assim.
Exatamente. Fechamos assim. Muito obrigada às duas por estarem aqui presentes hoje connosco. E obrigada aos nossos ouvintes e espectadores que continuam a acompanhar-nos nesta jornada que é também o nosso podcast Admira-te. Até à próxima.